Jornal Câmara dos Deputados.
Jovair Arantes e Rogério Rosso lançam candidatura à presidência.
Comissão de Direitos Humanos visita complexo prisional de Manaus.
Parlamentares comentam aprovação de mudanças no ensino médio.
Boa noite. Já aprovada na Câmara, a medida provisória que reforma o ensino médio deve ser incluída na pauta de votações do Senado logo após o recesso parlamentar. Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, critica a pressa na tramitação da proposta e pondera que as mudanças não podem ser feitas sem a participação da comunidade escolar.
Nós sabemos que nenhuma mudança educacional avança, vai para frente, se o corpo docente, os professores e o alunado não a assume como sua. E o que a gente viu? O governo atual resolveu impor por decreto uma mudança no ensino médio, que, claro, tem muitos gargalos, muitos problemas, precisa efetivamente ser reformado. Mas sem envolver a comunidade escolar, inclusive até os pais, você não avança, não muda. Então a forma já está errada.
Para Chico Alencar, o governo adota medidas contraditórias, porque na avaliação do deputado, a emenda constitucional do teto de gastos vai reduzir investimentos na educação. Ele considera uma incoerência reformar o ensino médio sem poder contar com o aporte de recursos necessários, inclusive para a qualificação e a melhoria das condições de trabalho dos professores.
Alex Canziani, do PTB do Paraná, no entanto, defende o texto enviado pelo governo. O parlamentar acredita que o principal problema da educação brasileira é o modelo atual, que, segundo ele, precisa mesmo ser revisado.
Hoje nós temos 13 matérias obrigatórias que todos os alunos têm que fazer. É um absurdo, isso não existe em nenhum lugar do mundo. E agora, a ideia do governo era tão somente matemática, português e inglês, acresceu-se artes e também educação física, mas diminuindo muito a quantidade de matérias obrigatórias. E aí sim, baseado naquilo que ele pretende fazer, nós vamos estar alocando outras matérias para que ele possa, então, desenvolver a sua atividade, desenvolver o seu futuro. Por isso, eu acredito que esse projeto é de grande importância e ele vai melhorar a educação brasileira naquele maior gargalo que é exatamente o ensino médio.
Alex Canziani avalia que o sistema, como é hoje, em que os estudantes cursam as mesmas disciplinas por 3 anos, independentemente da carreira a seguir, desestimula e prejudica os jovens. Para o congressista, o projeto em análise no Senado permite que os alunos apontem sua área de interesse antes mesmo do vestibular.
Segurança Pública.
Já está pronto para ser votado pelo plenário projeto de Rogério Peninha Mendonça, do PMDB de Santa Catarina, que flexibiliza alguns pontos do Estatuto do Desarmamento sobre compra, posse e porte de armas de fogo. O deputado salienta que a atual legislação beneficia a criminalidade.
Logo no início, nós queremos lançar a frente parlamentar Armas pela Vida, que reúne deputados que se interessam por esse tema, que defende mudanças na legislação sobre armas no Brasil, para que a gente possa pressionar a nova mesa diretora. Sem possibilidade de defesa, o cidadão brasileiro, sem dúvida, eles estão reféns da criminalidade. Desde 2013, quando o Estatuto do Desarmamento entrou em vigor, o que nós temos visto no Brasil? Um verdadeiro banho de sangue, sangue de inocentes.
Entre os assuntos tratados na proposta, Rogério Peninha Mendonça destaca o fim da obrigatoriedade da renovação do registro de armas e a redução da idade mínima para a compra de armas, de 25 para 21 anos.
Recente pesquisa internacional colocou o Brasil entre os 20 países mais violentos do mundo. Preocupado com o alto índice de criminalidade, Rômulo Gouveia, do PSD da Paraíba, cobra uma ação integrada do governo federal com estados e municípios para diminuir a violência no país.
Que haja um compartilhamento da União com os estados e municípios numa ação articulada, num trabalho de fronteira, num trabalho de utilização da Força Nacional, para que a gente possa avançar nesse grave problema que enfrentamos. Então é algo que precisa que a União, que o governo federal, o ministro, colocou o compromisso de trabalhar articulado com os estados e com o município.
Rômulo Gouveia cita como exemplo a Secretaria Municipal de Segurança Pública de João Pessoa. O congressista explica que a pasta planeja, coordena e supervisiona as atividades de segurança em um trabalho integrado com o governo federal.
Depois da visita ao complexo penitenciário de Manaus para verificar a situação dos presídios após as rebeliões, o presidente da Comissão de Direitos Humanos, deputado Padre João, defendeu o fim da terceirização para os serviços prestados ao sistema prisional.
A reportagem da Rádio Câmara tem mais informações sobre o assunto.
A Comissão de Direitos Humanos e Minorias realizou diligência aos presídios de Manaus, no Amazonas, para verificar a situação dos presídios que passaram por rebeliões com 64 mortos. O colegiado visitou o complexo penitenciário, as famílias dos detentos e fez reuniões com as autoridades competentes. O presidente da comissão, deputado Padre João, do PT Mineiro, criticou a omissão do Estado em relação ao sistema penitenciário brasileiro. Ele comentou a percepção dos presos e dos familiares com a precarização dos serviços prestados depois da terceirização dos presídios.
É um pouco, confesso, assustador, porque a gente percebe que todo o processo está falido e exige correções urgentes em todo o sistema e em tudo que envolve também a vida do preso. E que o sistema ficou mais violento quando terceirizou. E, na verdade, quando uma empresa ganha terceirização, ela quarteiriza determinado serviço. Olha para você, precariza ainda mais. O serviço ele é pior porque o lucro tem que ser maior. Então, é um processo, de fato, perverso que não cabe. Podemos até discutir terceirização em outros setores ou em alguns setores, mas no sistema prisional não cabe, não comporta.
Padre João relatou ainda que a comissão conseguiu liberar a entrada de alimentos para complementar as refeições dos internos, prática comum antes da rebelião e da tragédia. Para o parlamentar, apenas encarcerar não é a solução.
Mas vai ficando cada vez mais claro de que não basta encarcerar, não é a forma, o tratamento. Nós temos que garantir, de fato, a recuperação dessas pessoas. Porque as pessoas que estão no presídio, elas saem muito mais fortalecidas pelas facções criminosas. Muito mais doutrinadas e sai de lá com tarefas muito bem definidas por essas facções que controlam os presídios.
O deputado Paulo Pimenta, do PT Gaúcho, também participou da comitiva da Comissão de Direitos Humanos e Minorias. Os deputados têm agenda agora em Boa Vista, Roraima, onde morreram mais 33 presos. De acordo com o padre João, o tema será objeto dos trabalhos da comissão a partir de fevereiro. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Economia. Proposta de emenda à Constituição que autoriza municípios e estados a explorarem jazidas de minerais para uso da construção civil em obras públicas está tramitando na Câmara. Ao lembrar que o direito de explorar os minerais pertence à União, Marco Tebaldi, do PSDB catarinense, explica qual é o principal objetivo da matéria.
É permitir que o poder público possa explorar essas jazidas, quer seja areia, pedra, brita, enfim, calcário, etc. Desde que seja para o uso público. Não tem nexo. Eu tenho uma propriedade, tenho a pedra, tenho, e não consegui extrair para pavimentar uma rua que vai atender o cidadão. É uma criança que vai para a escola, uma pessoa deficiente que vai passar na rua. Quer dizer, isso não tem nexo. Então, por isso que eu estou trabalhando muito fortemente para que essa PEC seja aprovada e permita, então, que os municípios possam usar isso.
Segundo o parlamentar, a aprovação da proposta pode reduzir consideravelmente o custo da manutenção e da construção de obras públicas no país. Além disso, acrescenta Marco Tebaldi, o projeto veda a exploração dos minerais para outros fins que não estejam relacionados ao bem público.
Desenvolvimento regional.
Está em análise na Câmara projeto de lei de Lúcio Moschini, do PMDB rondoniense, que transfere o direito de propriedade das terras da União para os governos estaduais de Rondônia, Roraima e Amapá.
Com direito à propriedade garantido, Lúcio Moschini afirma que seria mais fácil para as administrações estaduais promoverem a regularização fundiária das terras.
O que nós estamos querendo é fazer um programa Terra Legal Estadual com as terras da União. Você que tem um imóvel, você que tem uma propriedade rural e não tem documento da sua terra, você não é o dono. O dono da sua terra é o governo federal. E o que esse projeto faz? O que esse projeto pede? Ele pede a transferência dessas terras da União para o governo do Estado. E aí sim, o governo do Estado vai fazer a regularização fundiária. O governo do Estado vai fazer a titularização da sua terra. Vai organizar e vai te dar o documento em suas mãos.
O governo federal liberou 150 milhões de reais para o asfaltamento das ruas do Distrito Industrial de Manaus. O recurso é oriundo de emenda da bancada federal do Amazonas ao orçamento de 2015, executada em 2016. Paulderney Avelino, do Democratas, acredita que a recuperação das vias vai valorizar ainda mais a região.
Esse dinheiro vai fazer com que o Distrito Industrial de Manaus, que tem das fábricas mais modernas do Brasil, que produz tecnologia, que é o polo de televisores, que é o polo de duas rodas, de motocicletas e bicicletas, que tem um polo químico bastante grande, como é que poderia continuar da forma que está? Esses recursos vão fazer com que o sistema viário possa ser recuperado.
Paulderney Avelino disse ainda que, além de beneficiar cerca de 250 mil pessoas que trafegam diariamente nas vias do distrito, as obras vão levar emprego e renda para a região.
Foi sancionado pelo presidente Michel Temer projeto de Capitão Augusto, do PR Paulista, que torna vaquejadas, rodeios e provas equestres patrimônio cultural imaterial e manifestação cultural nacional. O congressista ressalta os benefícios alcançados com a sanção da matéria.
Primeiro que nós estávamos tendo uma série de limitações e proibições, tanto do Poder Judiciário, quanto também por leis municipais e estaduais, proibindo a realização dessas modalidades esportivas. E são modalidades esportivas que empregam 2 milhões de pessoas diretamente em todo o Brasil. É extremamente importante, realmente, que nós tenhamos a oportunidade de dar esse trabalho para as pessoas. E, além disso, foi um intenso debate aqui na Câmara, nas comissões, na própria CPI dos Maus-Tratos Animais, no Senado, e nós demonstramos que não há nenhum tipo de maus-tratos para os animais.
O parlamentar acredita que a tendência, após a aprovação do texto, é que os eventos voltem a acontecer nos estados. Segundo o capitão Augusto, por causa da adoção de equipamentos próprios e medidas de prevenção, há mais de 10 anos não há registro de lesões em nenhum animal que participa de vaquejadas e rodeios.
Carlos Maron, do PMDB de Mato Grosso do Sul, afirma que seu mandato parlamentar não está limitado à liberação de emendas ao orçamento. Ele reconhece a importância da busca de recursos para os estados e municípios, mas destaca seu papel no debate de temas nacionais em 2016.
Tenho participado de grandes debates em torno das questões nacionais. Eu destaco o impeachment, fui um dos protagonistas. Eu destaco a questão da reforma da Previdência, onde eu tenho sido um dos protagonistas da questão da admissibilidade. Em todas as questões nacionais, de vulto, que estiveram em debate na casa, eu fui um destacado debatedor. Mas não deixei de lado e nem abandonei aquela obrigação que eu tenho também de contribuir para que recursos cheguem à minha cidade, Campo Grande, e aos municípios do meu estado, que é Mato Grosso do Sul.
Em relação às emendas, Carlos Marum lembra seu esforço para a obtenção de recursos para a área da saúde, turismo e infraestrutura. O deputado ressalta apoio para a cidade de Bonito, um dos grandes polos turísticos sul-matogrossenses.
Agricultura.
Autor de projeto que busca proteger a produção dos agricultores que enfrentam climas extremos, Edinho Beis, do PMDB de Santa Catarina, destaca que a matéria, depois de aprovada na Comissão de Agricultura, agora será debatida na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara.
O projeto de lei aprovado na Comissão de Agricultura e Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural dará desconto de 60% aos agricultores que compra o equipamento para proteger de seus pomares e lavouras. Por exemplo, aquisição de telas e demais tecnologias capazes de reduzir e eliminar riscos agroclimáticos, como, por exemplo, risco de granizo.
O parlamentar esclarece que o objetivo do projeto é evitar os prejuízos causados pelo frio. Edinho Bez garante que, se aprovado, o projeto vai cobrir 100% da necessidade dos trabalhadores, que muitas vezes perdem toda a produção anual por conta do frio e suas consequências para a lavoura.
Previdência.
Gonzaga Patriota, do PSB de Pernambuco, considera prioridade uma reforma na Previdência Social, mas discorda da proposta enviada ao Congresso pelo governo Temer. Ele critica a falta de debate sobre o assunto e a ausência de segmentos da sociedade na elaboração da matéria.
Não tem que ser discutido de uma maneira democrática e não da maneira como fora imposta. E aí tem o meu voto contrário da maneira como está, porque mesmo sabendo que é importante a Previdência Social, mesmo sabendo que é importante melhorar a situação para ter a garantia dos trabalhadores nas suas aposentadorias futuras, mas a gente não pode aceitar que se tire, inclusive, direitos adquiridos, como estão sendo tirados de uma maneira cruel nessa proposta do governo.
O congressista afirma que o governo federal aproveita a crise político-financeira para tentar aprovar um pacote que prejudica o trabalhador. Gonzaga Patriota defende que, ao contrário do que diz o texto que chegou à Câmara, homens e mulheres devem ter regras diferentes que levem em conta a realidade profissional de cada gênero.
Saúde. Um dos maiores problemas do Maranhão, de acordo com Aloísio Mendes, do PTN, é a crise na saúde. Um dos objetivos do parlamentar, em sua atuação na Câmara, é conseguir mais recursos para o Estado junto ao governo federal.
Nós temos na sociedade brasileira uma grande preocupação e uma grande queixa com relação à segurança pública e à saúde. E o Maranhão tem sido, nos últimos anos, tratado de maneira diferenciada pelo governo federal. Nós temos uma população de mais de 6 milhões e 500 mil habitantes e o nosso per capita da saúde, que é o valor repassado por habitante, é o 24º menor do país. Nós levamos esse pleito ao ministro da Saúde recentemente. Ele ficou muito sensível e entendeu que realmente há uma injustiça praticada com relação ao Estado do Maranhão e nós estamos trabalhando na revisão desse per capita.
O congressista acredita que já em 2017 o Maranhão deve receber um valor maior para investimentos em saúde. Aloísio Mendes ressalta que a má gestão dos recursos, além da falta de verba, prejudica a população do Estado.
Presidência. Os deputados vão escolher o presidente da Câmara no dia 2 de fevereiro. Os líderes do PTB, Jovair Arantes, de Goiás, e do PSD, Rogério Rosso, do Distrito Federal, já lançaram a candidatura ao cargo.
Saiba mais sobre as propostas dos dois candidatos na reportagem da Rádio Câmara.
Líder do PTB na Câmara dos Deputados há 10 anos, o deputado Jovair Arantes, de Goiás, lançou sua candidatura para a presidência da Casa, que será disputada no dia 2 de fevereiro. Para ele, é preciso resgatar o protagonismo da Câmara na análise de novas legislações e garantir independência com relação ao Executivo. Ele garantiu que está pronto para fazer as votações que são importantes para o governo do país, mas atualmente tem visto apenas atropelo e pressa nas votações.
Minha proximidade aqui como líder de bancada é por 10 anos, a obrigação minha está sempre ligada aos comandos da Casa. E sempre tivemos nesse comando, objetivando colocar a matéria em pauta, ajudar nas votações, fazer com que o funcionamento da Casa pudesse ser melhor. Só que isso não tem surtido os efeitos necessários, né? Nós temos aí, depois da redemocratização, o pior momento da Câmara na história. Não sou eu que estou falando, são pesquisas apresentadas e essa pesquisa aponta que nós temos que fazer uma recuperação dessa casa no que diz respeito à credibilidade. E precisa ter coragem para fazer isso. Nós vamos trabalhar com coragem, com credibilidade que eu tenho. Estou há 22 anos como deputado aqui. Vamos buscar, sobremaneira, fazer com que a casa possa responder positivamente à sociedade brasileira.
Um dos problemas para Jovair Arantes são as votações noturnas, porque a sociedade desconfia do que está sendo feito ali pelos deputados. Ele propõe votações somente até às 8 da noite e promete uma revisão do regimento interno que regula o funcionamento da Câmara e que, para ele, não reflete a realidade atual. O líder do PSD, deputado Rogério Rosso, do Distrito Federal, lançou pelo Facebook sua campanha para o cargo de presidente da Câmara. Num vídeo de 36 minutos, o deputado conversou com apoiadores pela rede e explicou suas propostas. Rosso defende que é preciso aproximar a Câmara da sociedade brasileira.
Fazer de tudo que for possível, junto com todos os colegas e as colegas parlamentares, para a gente aproximar a Câmara dos Deputados da sociedade brasileira, que eu entendo que nos últimos meses ela se distanciou. A Câmara dos Deputados, ela precisa ter um papel de protagonista, ela ser a indutora e condutora dos grandes temas nacionais e não ser apenas reativo, né? Reagir, é claro que está previsto na Constituição, mas reagir a propostas do Poder Executivo, medidas provisórias. Acho que a Câmara tem uma qualificação excepcionalmente boa, parlamentares, homens e mulheres das mais variadas formações, e que sim, a gente pode transformar esses próximos 2 anos num núcleo de produção legislativa para tirar o Brasil da crise.
Rogério Rosso cita reformas como a da Previdência e Tributária, além da redução de custos, geração de emprego e renda, que já tem propostas a serem votadas e que podem ser discutidas debatidas pelos deputados. Ele acredita que as propostas de iniciativa dos deputados devem ter prioridade e propõe um dia por semana em que apenas esses projetos devem ser votados no plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Marcelo Larcher.
Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite. A Voz do Brasil volta amanhã.
Voz do Brasil. De segunda a sexta, às 19 horas. Boa noite.